A safra de soja em Roraima deve encerrar com uma produtividade média de 50 sacas por hectare, um bom índice levando-se em conta o percentual de áreas novas em produção no estado, mas ainda muito abaixo do potencial produtivo da região. Nesse dia de campo, promovido pela Secretaria de Agricultura do município de Boa Vista, uma amostra de materiais que vem se adaptando bem ao clima do estado.
Bom, a maior das intenções nossa é compreender como é que é o comportamento da nossa região pelas condições que nós temos aqui. E pela secretaria, pela intenção de dar assistência técnica, nós tínhamos uma carência gigante de saber o comportamento de todas essas cultivares, tanto soja, milho, a exemplo do nosso sorgo aqui também, e ver qual é que é a relação do desempenho da produção agrícola. Então nós iniciamos ano passado, já fizemos um teste inicial e esse ano a gente repetiu a dose. É uma maneira de provocar pessoas a se envolverem mais nesse tema, para a gente ter uma informação mais exata de qual é o comportamento, do que se tem um melhor desempenho, como a gente vai conseguir aumentar a produtividade e a segurança produtiva do nosso estado.
Foram 19 variedades testadas em ambiente controlado que demonstraram potencial produtivo acima de 65 sacos por hectare, com pelo menos 4 delas obtendo resultados superiores a 80 sacas.
Como vocês podem ver aqui, são variedades de ciclos diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem uma variedade de ciclo mais tardio, essa aqui é de ciclo mais precoce, mas dá para a gente já eleger aí a campeã de produtividade, principalmente entre as precoces. Essa aqui, variedade intacta, da Credence 37B43. Para explicar melhor um pouquinho o desempenho dela aqui no solo roraimense, a gente convidou o Fábio Gitz, ele é engenheiro agrônomo e responsável pela condução aqui da experiência. Fábio, quais são as características dessa variedade e por que você acha que ela teve essa performance diferenciada?
Bom, ela tem como característica um bom arranque inicial. Tá? Então isso foi observado aqui no campo experimental, ela arrancou muito bem em relação às demais cultivares. Mas o maior diferencial dela está em dois pontos. O primeiro deles é a arquitetura moderna. É comparando cultivares, então todo o trifólio dessa cultivar, ela forma na espécie de um copo. Né? Por mais que isso aqui são folhas já do bacheiro, visualizando ela no período vegetativo, todas as folhas formam um copo. Então isso permite uma maior insolação nas partes de baixo da planta. Comparado com uma outra cultivar, aqui no caso uma convencional, ela já tem a folha mais aberta. Então a folha superior acaba sombreando a inferior, o que não acontece nesse cultivar. Mesmo no período vegetativo, se você andava no entrelinha, você acabava vendo que iluminava no entrelinha e até mesmo no entreplanta. A luz do sol chegava até o solo. Outra característica marcante nessa cultivar é a questão do PMS. Então o PMS, que é o peso de 1000 sementes dela, está em 235 gramas. É um peso muito bom para cultivar. Né? Comparando às demais, ela tem se destacado nesse quesito também. Além de apresentar muitas vagens com 4 grãos. Bom, aqui a gente pode observar então a cultivar com bastante vagens na terceira e no terço médio da planta, então as vagens de 4 grãos também. Isso tem somado muito na produtividade. Além do que, se pegar esse material aqui, a questão do PMS, né? A gente veio comentar anteriormente. Então, um grão bem formado, tá? E um PMS alto, aqui que nós ganhamos em produtividade.
Mas é bom lembrar que é uma planta exigente, tem que ser num solo já estruturado.
Com certeza, aqui essa área aqui é uma área de segundo ano, tá? Foi realizado todas as adubações necessárias para ela expressar o potencial produtivo dela, mas não é uma cultivar para nós posicionar ela em área de abertura, né? Ela está hoje uma cultivar 7.4 e fechando o ciclo dela da emergência até a colheita com 85 dias, né? Então é muito rápido.
E nessa condição controlada aqui, ela produziu quanto?
Ela chegou a 87 sacos, tá? Medido e aferido no dia de ontem, limpo e seco, né?
Tá aí então. São os testes que vêm sendo feitos, a busca pela variedade mais eficiente, a busca pelo posicionamento dessas variedades de acordo com o solo, a forma com que o solo se encontra, enfim. A Roraima está evoluindo nas suas pesquisas para produção de soja com resultados bastante interessantes.
Do total de variedades testadas, apenas 3 são convencionais, o que mostra a busca dos produtores por materiais transgênicos adaptados. E tudo indica que esse ano é o último da supremacia dos convencionais, ainda presentes em 75% da área plantada. O plantio convencional, que era uma vantagem, perdeu sentido depois que a única compradora de grãos no estado decidiu parar de pagar o bônus de até R$ 3,00 por saca para esse tipo de produto.
Nos últimos 2 anos, essa bonificação não está acontecendo e a perspectiva é que ela continue não acontecer. Se isso se confirmar, há uma tendência, porque a soja convencional ela tem mais, o grau de risco dela é maior, o custo operacional dela é maior, e aí faz com que o produtor, que já tem uma margem de lucro apertada, vá migrar para a soja transgênica para reduzir riscos e melhorar a estrutura de custos dele. Hoje a gente tem uma expectativa que esteja em torno de 25% de transgênico, né? E se isso realmente for concretizado de não ter essa bonificação, a gente acredita que vai passar dos 50% a área de transgênicos no estado de Roraima.
Seu Gregory é um dos mais motivados para a mudança, pois além de não receber mais o bônus, já está tendo dificuldades no controle de plantas daninhas.
No primeiro ano ainda, a área de abertura, ocorre pouca incidência de ervas daninhas, mas a partir do segundo ano já as ervas daninhas começam a aparecer, no terceiro, quarto ano elas se intensificam, né? E aí, como a gente vê aqui, a gente começa a ter dificuldades no controle. Por quê? Porque a gente começa a usar herbicidas mesmo pré-emergentes, depois usa herbicida pós-emergente, e isso sempre causa um estresse na planta. A planta ela atrasa um pouco o desenvolvimento dela e ela gasta energia para recuperar de novo esse estresse. E essa energia poderia lá resultar numa produtividade maior. Então a gente já começa a perder um pouco da produtividade em função desse estresse que a planta sofreu, a planta de soja.